Primeiro é o livro de Ezequiel, versículo 1 até o verso 8. Versículo 1 até o verso, o versículo 8 aqui. Depois nós vamos ler outras passagens, né? Que vão estar interligadas à ministração. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor, arrependam-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pai Santo e Poderoso, queremos, ó Pai, neste momento, ó Pai, porque já louvamos, adoramos com os cânticos, com o nosso íntimo, com a oferta, com o dízimo, Senhor. Pai querido eterno, que o Senhor possa agora, ó Pai, no momento da palavra, no momento da ministração, ó Pai, a tua palavra foi lida, Pai, que o Senhor possa falar aos corações através do teu Santo Espírito, Senhor, trabalhando no íntimo, trabalhando no profundo, ó Pai, aonde o Senhor vai, Senhor, ali, Senhor, com uma espada de dois gumes, Senhor, ali, Senhor, aonde, ó Pai, nenhum homem pode ir, mas a tua palavra pode, Senhor, que o Senhor possa nesta noite, ó Pai, falar profundamente e trazer, ó Pai, a transformação para cada um que precisa nesta noite, na área ao qual o Senhor tem trabalhado, Senhor, que nesta noite possa se confirmar, que possa, Pai, ser realizado, Senhor, que todo impedimento, Pai, toda distração, Pai, toda inquietação, todo aquilo mal, ó Pai, que porventura neste momento está, ó Pai, a vida de cada um a impedir, a entender, a ouvir a tua voz, Senhor, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos amados, quando você ouve a palavra idolatria, o que, que você lembra logo de cara? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra idolatria? Uma pessoa que é idólatra. Ah, a pessoa que fica ajoelhada diante de uma imagem, não é isso? Quando você ouve a palavra idolatria, você já é remetido a esse pensamento. A pessoa que fica venerando e adorando diante de uma imagem. Mas a palavra idolatria vai muito além desse ato físico. A palavra idolatria, se você olhar no dicionário, se você olhar no dicionário, você vai ver que é aquilo que você dá total atenção, aquilo que tem participação na sua vida total. Melhor dizendo, idolatria é aquilo que te afasta de Deus porque tira o Senhor do local onde ele deve estar, no centro da sua vida. Idolatria, irmãos, vai muito além, por isso que nesta noite eu quero que você esteja atento, para que você possa refletir, para que você possa meditar, porque idolatria é aquilo que afasta o homem de Deus. É interessante que nós também lembramos E é interessante que porque você lembra que Deus, na história do teu povo, uma coisa que ele não aceita, creio que todos já ouviram várias vezes nesse altar, uma coisa que Deus não admite é idolatria. Uma coisa que Deus não admite é outra pessoa no seu lugar. Por que Saul perdeu o reinado? Porque ele colocou o seu reino acima de Deus. Colocou o poderio acima de Deus. Colocou a sua arrogância acima de Deus. E o que diz lá no livro de Samuel, quando o profeta, ele fala para Saul o seguinte, lá no capítulo 13, ele diz o seguinte no versículo 13 em diante. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi foi um homem ao qual Deus achou espaço. No coração de Davi tinha espaço para Deus. Na vida de Davi tinha espaço para Deus. Poxa, irmão. Poxa, presbítero. Você está pegando pesado. Você está dizendo que Deus não tem espaço na minha vida? Não estou falando isso. Eu estou falando o espaço devido de Deus. Quem lembra de uma propaganda de comercial? Dedicação total a você. Né? Só Deus é digno de dedicação total. Só Deus é digno do nosso suor. Só Deus é digno de nossa busca incessante. Só a Deus, a mais ninguém e mais nenhuma outra coisa. E hoje, na igreja, não existem paredes aqui com altares, com imagens, mas a palavra do Senhor nos alerta para ídolos. Posses ídolos criados dentro do nosso coração, aonde ninguém vê, mas Deus vê, aonde o seu marido não sabe, mas Deus sabe, aonde o seu filho não sabe, mas Deus sabe. E muitas vezes você está se afastando de Deus, você não está sentindo a presença de Deus, você não está tendo aquele relacionamento com Deus, por quê? Porque nós dedicamos muito aquilo que é indevido. Irmãos, e nisso o Senhor falou comigo no meu coração, porque eu troquei de setor onde eu trabalho, né? E agora eu estou sendo forçado a trabalhar até mais tarde. Até às 19h30 muitas vezes. E eu saio às 17 horas. E aí Deus falou comigo sobre isso. Deus falou, dedicação total é só a mim e mais a ninguém. Porque é Deus que nos garante neste mundo, irmãos. Dedicação ao filho, no limite, porque dedicação total é só a Deus. Dedicação total em alguma área da sua vida, tem limite, porque dedicação total é só a Deus. E é interessante porque Deus não aceita a idolatria. Davi, ele pecou, irmãos. Davi pecou, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque não existia no coração dele lugar para outro Deus, senão o Deus verdadeiro. E nós devemos lembrar que nós estamos aqui porque esse Deus verdadeiro fez dedicação total, dando na cruz do Calvário o seu filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o nome dele. E quando Deus nos manda, Deus nos ordena algo, nós não queremos. Nós não podemos, não dá. Mas para as outras coisas, dá. E quando dá para as outras coisas, Deus não tem o devido espaço que Ele merece em nossas vidas. E nós precisamos refletir e reconsiderar. Porque o Senhor, Ele traz a palavra dEle a nossos corações, para que possamos entender e voltar para Ele. Por isso que Ele fala para o povo de Israel, aqueles anciãos que estavam ali diante do profeta Ezequiel, eles foram lá por quê? Porque eles queriam consultar a Deus, mas no seu íntimo, no seu coração, existiam altares. praticavam aquilo que a lei mandava, mas no seu íntimo não era dedicação total. Dedicação total, lembre-se, irmãos, é só a Deus. Nós provamos de Deus. Estamos aqui porque provamos da graça de Deus. E o que Deus merece? O total. E é interessante, porque eu estava no trabalho, né? Querendo mostrar competência. Querendo mostrar serviço. Suando a camisa, quase saindo gota de sangue. Não deve acontecer isso. Deus está acima de todas as coisas. Hoje estava lá. Aí a pessoa me chama 10 para as 17 horas, 10 para 5. Precisamos lançar esse documento no site do Tribunal de Contas. E demora uma hora, se der tudo certo. Se não, vai horas. E eu falei, Senhor do céu, eu preciso ir para a sua casa, Senhor. Eu não vou ficar aqui. Deu às 6 horas no máximo, eu vou queimar o chão. A escolha é minha, a escolha é sua. Falei, Senhor, orei ao Senhor. E quando foi 6 horas, eu estava desligando o computador. Acontecesse o que acontecer. Porque o meu compromisso é com Deus, primeiramente. E quantas vezes nós damos prioridade àquilo que não deve? É interessante, porque quando você é um trabalho novo, né? Você quer mostrar serviço. Você se compromete, você se dedica. Mas a Deus você não se dedica na mesma intensidade que você se dedica àquilo que é secular, a sua vida. Quem te sustenta nesse mundo é Deus. Quem garante a sua família é Deus. Tudo que você tem veio de Deus. E não são as coisas que Deus nos deu que têm prioridade, mas sim aquele que nos deu. Por que Saul perdeu seu reinado, irmão? Porque ele perdeu essa visão. E Deus não teve mais espaço. Reflita. Porque quando nós nos afastamos de Deus, Deus não se afasta do homem. O homem se afasta de Deus. Porque é interessante, quando nós alimentamos isso, quando temos no nosso coração aquilo que nós temos dedicação total, isso vai nos afastando de Deus. Não é do dia para a noite. É gradativamente. E quando você vê, aquilo já tomou conta de você. Você não controla mais. Você é controlado pela situação. E é interessante porque essas 2 horas e meia que eu tive que me dispor a trabalhar, aí eu fiz um questionamento, né? Quanto dessas 2 horas você faz dedicação total ao Senhor na sua casa? Porque se lá você teve que dedicar, aqui você também tem que dedicar. Qual que é o mais importante? A bênção ou o dono da bênção? É isso que o Senhor quer nos alertar. Tome cuidado para não erguer em vosso coração, como diz aqui em Ezequiel. Como diz aqui, ele diz, tome cuidado para não erguer ídolos em seu coração, porque isso será tropeço, você cairá. Por que Israel pereceu? Por que Israel veio à queda? Porque se afastou de Deus e não se santificava mais. Não se santifica, vem a queda. Não se santifica, se esfria. Não se santifica, não sente mais Deus. E nos dias de hoje, e eu pensava, né? Mandar uma carta para alguém, vamos falar em 1800, daqui para a Europa, a pessoa demorava 1 mês, 2 meses para ter conhecimento do acontecido daquela carta que você estava relatando. Hoje não. Pelo WhatsApp, qualquer meio de mídias sociais, instantaneamente. Isso deveria o quê? Aproximar, facilitar as vidas, mas ao contrário, torna as pessoas escravas. De ver você ter tempo para Deus, você tem menos tempo, porque você acaba virando escravo daquela ferramenta. Irmãos, o Senhor, ele deseja que o nosso coração tem um espaço que é dele. Nós devemos fazer, trabalhar? Claro! Nós devemos passear? Claro! Nós devemos ter lazer? Claro! Nós devemos sair com nossos filhos? Claro! Mas tudo tem um limite. E como que você vai identificar esse limite? Quando você estiver obedecendo os mandamentos do Senhor, e você entenderá até onde você pode ir. Dali para frente você não poderá, porque Deus não se agradará. E Deus fala, mas o homem acredita, confia na força do seu braço e acha que nada vai acontecer. Saul, ele foi e apresentou o holocausto para Deus, sendo que era tarefa do sacerdote. E Samuel falou, é o que acontece antes. Por que que você fez isso? Não, o povo tinha que ir para a batalha, aí você não estava aqui, eu pensei que você não ia aparecer, então eu me antecipei e fiz. Não confiou no Senhor. Confiou em si mesmo. Irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus prosperam, e quando eu digo prosperam, é em sentido amplo, quando Deus se alegra das atitudes, quando Deus se alegra do que está no coração do homem. Deus sentia alegria no coração de Davi, Deus se regozijava pelas atitudes de Davi, e Deus tem o mesmo sentimento com as nossas atitudes, com aquilo que está em nosso coração. O que vale mais? É agradar a Deus ou agradar qualquer coisa deste mundo? E é difícil, irmãos. Porque como já foi falado várias vezes nesse altar, você tem que escolher. E na escolha que você fizer, alguma parte não vai gostar. Mas é melhor desagradar o homem do que desagradar a Deus. Porque estando com Deus, você está com o Todo-Poderoso. E aqui também na palavra do Senhor, nós vemos lá em Coríntios capítulo 10, veja, olha o que o apóstolo Paulo fala, 10:3. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Veja, irmãos. Vim na igreja de quinta e domingo, e vestirmos, né, a capa branca ou acender a auréola, né? É fácil. O difícil é nós mantermos a posição de filhos de Deus do lado de fora. Irmãos, e é difícil porque se nós não estivermos diante de Deus, não estivermos dando o lugar devido a Deus, como vamos suportar, como vamos vencer, como vamos enfrentar as artimanhas do diabo? É um alerta para a igreja. É um alerta porque nós muitas vezes nos enganamos naquilo que construímos em nosso coração. Como dizem em Ezequiel, aquilo que foi construído no coração se tornou tropeço ao qual caiu. Mas Deus deseja que o povo dele esteja diante da presença dele. Por isso que nós temos a oportunidade hoje de refletirmos, de analisarmos, de nos apresentarmos diante de Deus e revermos e aceitarmos, e pedir perdão a Deus, e dar devido espaço, dedicação total ao Senhor. E é interessante porque nós, né, todos nós somos seres humanos, né? E é interessante que existem coisas que nós temos um ânimo para fazer, né? Temos um gás para desempenhar, no mundo secular, qualquer outra coisa, né? Mas quando falam em fazer qualquer coisa para Deus, tudo vira impedimento. Tudo vira tropeço. É o diabo, irmãos. É o diabo, porque Deus quer que você avance, o diabo quer que você tropece. O diabo quer que você retroceda. O diabo quer que você não faça aquilo que Deus deseja. O diabo quer que ele seja o centro da sua vida, através de tantas coisas que esse mundo oferece. E nós achamos que é normal, sendo que o normal é Deus ter o espaço total em nossas vidas. Espaço total, demonstração, quando Abraão foi ali no monte para sacrificar seu filho. Deus era a dedicação total. E é interessante porque Deus fala, né? Deus fala na palavra dele aqui, em Ezequiel, vamos voltar lá. Porque ele fala o seguinte: eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Eu, o Senhor, não será o profeta que vai falar. Eu, o Senhor, tratarei da questão. E Deus traz juízos. E muitas vezes nós não estamos entendendo algumas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, porque nós não paramos para pensar na correria, no agito. Eu esqueci de falar. Hora extra remunerada que eu estou fazendo? Ó, né? Falou em dinheiro, o negócio deu mais ainda, né, vontade de fazer. Mas tem que fazer a vontade de Deus. Ore a Deus. Se você tem dificuldade, ore a Deus, clame a Deus. A diferença é aquele que se submete e aceita, daquele que reage e luta contra. Deus dará o escape necessário para você fazer e desempenhar o melhor para Ele. Para ele, não é para o homem, é para ele. Irmãos, Deus não tem alegria no tropeço do seu povo, por isso que ele fala, por isso que ele exorta, por isso que ele orienta, porque ele quer o povo embaixo das suas asas. Ele quer o povo próspero, ele quer um povo poderoso e não um povo intimidado, um povo que não age, um povo que não exerce do poder que ele delegou para cada um de nós. E Deus não vai, é porque Deus não vai. Não adiantava Saul espernear, não adiantava Saul plantar bananeira. Deus não mudaria a posição dele. E é interessante porque, às vezes, você conhece aquela pessoa que fala assim: olha, eu não vou na igreja, mas tem um parente meu que ora por mim. Eu não vou na igreja, mas a minha esposa vai. Eu não sou da igreja, mas o meu parente é. E ninguém salva ninguém, ninguém santifica ninguém também. Estar dentro da igreja não é sinal que está sendo santificado, né? Não é? Homens fiéis a Deus. Noé era um homem ao qual Deus se alegrou. E não foi por isso que Deus poupou a humanidade. Quem não creu, quem não acreditou, morreu na inundação. Então, irmãos, busque dar a Deus o que é devido a Deus. Eu não quero entrar em detalhes, em coisas que podem ser um poste ídolo na tua vida. Deus vai tratar, Deus vai falar. Deus vai te apontar. E você precisa ter força, buscar em Deus para vencer, para destituir, porque a sua vida é de Deus. O seu coração pertence a Deus. Não aceite, irmãos. Lute contra. Nada é sem suor. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando trabalhava numa empresa, né? Ela falava assim: ó, vestir a camisa até vai, faz parte. Suar também. O sangue esquece, né? O sangue você não pode dar. Você entende isso? É o limite. Até um ponto você pode ir. Se Deus não estiver edificando, em vão vigia o sentinela. Né? Se Deus não estiver no negócio, em vão. Não perca seu tempo com as coisas do mundo. Invista seu tempo nas coisas que são de Deus. Porque dessa vida é para lá que nós vamos. É lá onde você deve juntar o seu tesouro. É lá onde você deve construir o seu castelo. É em Deus. E ele fala aqui ainda, no 7, que quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro que estava embaixo da lei, né, os prosélitos, residente de Israel, separar-se de mim, erguer ídolos, Deus reforça, Deus traz novamente em seu coração e puser tropeço diante de si, depois de for a um profeta para consultar, eu mesmo responderei. É interessante, nós fazemos muitas vezes as coisas, e aí a gente tem essa atitude como teve os anciãos. Vamos consultar o profeta, vamos ver o que Deus fala. Mas você não quer saber de Deus. No teu coração não está para Deus. Mas quer saber onde vai dar, né? Você quer saber em que território você está pisando. Mas o teu coração está distante de Deus. Deus fala, esse eu vou tratar intimamente. Aceite a vontade do Senhor, né? Aceite o propósito de Deus para a sua vida. Aceite o ministério de Deus para a sua vida. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Aceite aquilo que é de Deus. Não crie barreiras, não crie obstáculos, irmãos. Porque eles podem derrubar você. E Deus, ele fala, Deus orienta, mas Deus não vai livrar. Porque nós temos a oportunidade que nos é dada. Essa é a oportunidade. Possamos olhar para nossas vidas e refletir que dedicação nós estamos dando àquilo que nos cerca e aquilo que nós estamos dando a Deus, aquele que te deu a vida, aquele que te estabeleceu onde você trabalha, aquele que te estabeleceu na tua família, te construiu numa família, que te salvou, é Deus. E aí, nós vemos os extremos, né? Por que Deus se alegrava com Davi? Por que o coração de Deus borbulhava de alegria? Por que ele fazia para Deus? Tudo é para Deus, para a vontade de Deus. Não era para a vontade do rei Davi. É interessante que Davi tinha a promessa de ser o rei de Israel. E o povo ali, né? Quando Saul começou a perseguir, quando ele fugiu e começou a ter a separação, o povo queria abreviar, dar um jeito para Davi ser rei de Israel. E Davi falava, não é desse jeito, é do jeito de Deus. Vamos eliminar Saul logo, você já assume. Não, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ele entendia a vontade de Deus. Ele podia se usar daquilo para poder brilhar. Mas quem brilhava era Deus. Que brilhe Deus em nossas vidas. Que brilhe o Senhor Jesus em nossas vidas. Para que possamos estar diante de Deus e a glória de Deus se manifestar. Irmãos, aquele que está à sombra do Altíssimo, aquele que está próximo de Deus, esse sim, não quem está distante de Deus. E se nós estamos distante de Deus, não brilhe a luz de Deus. Se você estiver distante de Deus, como Deus pode conduzir a sua vida? Confie a Deus a sua vida. Lute contra aquilo que o impede. Lute contra aquilo que tenta roubar. Lute contra aquilo que tem sido poste ídolo na sua vida. Aquilo que tem roubado o tempo de Deus. Né? Nós temos um tempo para viver. Deus não tem tempo nenhum. Nós temos o Cronos, né, o tempo. Deus não trabalha. Deus criou o tempo para o homem, mas ele não participa desse tempo. Por isso, quando ele chega na hora certa, nunca chega atrasado, porque a hora dele é a hora certa. Você deseja que Deus se alegre de você como se alegrou de Davi? Dê o coração a Deus. Saiba o limite de todas as coisas, para você não perder em Deus. Para você não tropeçar e cairmos. Porque o levantar é difícil. Perder, olha, eu lembro de um missionário, chamava missionário Dias. Não sei se chamava ou se chama, porque não sei se ele está vivo, né? E ele falava assim, há 15 anos atrás, acho quase 20 já. Irmãos, ele falava, irmãos, o diabo está indo pro buraco e arrastando quem pode levar. Quem estiver na rota, ele vai levar. Quem estiver no mesmo caminho, ele vai arrastar para o buraco. Ele vai arrastar para o inferno. Mas quem está em Deus não está na rota do diabo. Quem está em Deus não está sendo levado pelo diabo. Por isso, reflita, analise. Como eu disse, o diabo tenta nos enganar com aquilo que é legal. Sabe por quê? Trabalhar é um crime? Não, né, pastor? Trabalhar é um pecado, irmão Rosão? Não. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo tem seu tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Tudo tem seu tempo. Busque a Deus. Busque alegrar a Deus. Busque satisfazer a vontade de Deus. Porque quando você alegrar a Deus, aí você estará forte. Era isso que o Senhor queria falar com a igreja. Tome cuidado que ídolo, idolatria não é imagem somente. É tudo aquilo que você faz dedicação total. Tudo aquilo que te rouba de Deus. O tempo de Deus. O desejo a Deus. Como pode um homem, um servo de Deus, ter desejo no seu coração por aquilo que é do mundo e não ter um desejo não igual, maior, em relação a Deus? Como pode você ter um prazer em fazer algo no mundo e não ter prazer em fazer aquilo para Deus? Não digo que não é fazer, mas não ter prazer. Você pode estar fazendo, você pode estar vindo aqui, mas não tem prazer. É aquilo que aqueles anciãos estavam fazendo. Faziam o que tinha que ser feito, mas não tinham prazer, não tinha mais entendimento. O Senhor já estava distante do coração deles. Porque João Batista falou, eu sou a voz daquele que clama no deserto, porque o Senhor não estava mais num templo. Porque o templo tinha se tornado um templo de corrupção. Não habitava mais lá. Não estava mais lá. Por isso, atenta à palavra do Senhor. Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Rei da glória, aleluia.